Boa tarde, galera! Uma alegria enorme estar aqui com vocês. E desde que recebi esse desafio de poder compartilhar uma palavra inspiradora com vocês, comecei a buscar de Deus qual deveria ser o tema a ser tratado na abertura do GIM 2018. E a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de inspiração tem a ver com fazendo a diferença. Meu nome é Eduardo Borges, eu sou pastor na Oitava Igreja, tenho a alegria e a honra de trabalhar com o reverendo Jeremias Pereira. E para falar a respeito de fazer diferença, eu quero trabalhar nesse assunto, como bom presbiteriano que sou, em cima de três pontos que julgo que são essenciais. Quem são os presbiterianos presentes aí? Aê, nós gostamos dessa galera. E a respeito desses três pontos, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar agora à tarde é a respeito de uma espiritualidade que seja madura. Além de trabalharmos espiritualidade, vamos falar sobre a relevância da informação. E depois disso eu quero falar e destacar a importância de liderança, de como devemos crescer acerca da liderança. Para começarmos então a caminhar nessas áreas importantes, quero falar a respeito de espiritualidade. É muito interessante quando falamos a respeito de espiritualidade para líderes cristãos e na nossa cabeça, ou provavelmente na cabeça de todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa igreja, o julgamento inicial deveria ser que aquela pessoa que lidera deve ser um modelo de espiritualidade. Os líderes devem ser aqueles que mais oram, que mais leem a Bíblia, que mais se dedicam ao jejum e à consagração. Só que o que nós temos percebido, não apenas no Brasil, mas que nós temos percebido no mundo, é que muitas vezes, por conta de uma agenda absolutamente lotada de eventos, reuniões, congressos, atividades sem fim, muitas vezes os líderes cristãos estão negligenciando algo que é absolutamente fundamental na sua caminhada, que é o quê? A espiritualidade, a sua vida com Deus. Quando olhamos assim para as escrituras, nós percebemos que a nossa vida pode ser um copo desse cheio de água, mas a Bíblia diz que ao olharmos para um copo cheio de água, na caminhada cristã é um copo furado. A Bíblia diz que todos os dias são maus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então todos os dias, queira eu ou não, alguma das coisas que eu tenho dentro de mim, elas vão se perdendo diariamente. É por isso que existe a necessidade de que as misericórdias do Senhor, elas se renovem a cada dia na nossa vida. Todas as manhãs é preciso de um renovo. E eu quero perguntar para você, como seria possível então, se a minha vida é como uma caneca dessa furada, como eu posso manter essa caneca cheia? É possível manter essa caneca cheia a partir do momento que a quantidade de água que eu coloco aqui em cima é maior do que a quantidade de água que eu coloco que está saindo aqui por baixo. O problema, amados, é que muitos líderes, dia após dia, se doam. Compartilham. Trabalham. Participam de diversas atividades. E trabalham mais um pouco. Chega um ponto que a caneca está vazia. E você que deveria ser um referencial de espiritualidade, de vida com Deus, de caminhada com Deus, você se torna um copo vazio. E um copo vazio trabalha com as suas próprias forças, com as suas próprias limitações. E o problema é que ao trabalharmos com um copo vazio, com um tanque vazio, nos tornamos extremamente vulneráveis. E sabe o que, que tem acontecido? É que a vida de muitos líderes, a vida espiritual de muitos líderes cristãos, está um caco. Um copo não apenas vazio, mas um copo quebrado. Ao sermos chamados para sermos líderes cristãos, é preciso que nós sejamos referência. Assim como o povo olhava para a vida de Davi e olhava para a vida dele e achava que ele era a lâmpada de Israel, nós também precisamos ser para a nossa juventude espelho. Ao olharem para nós, eles precisam ver a imagem e semelhança de Cristo. Eles precisam ver líderes cheios do Espírito Santo. E quando nós nos enchemos com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida caminha baseada na fé. Não é mais aquilo que eu penso, não é mais aquilo que eu desejo, não é mais aquilo que eu posso. Quando eu experimento andar na fé, eu começo a experimentar coisas extraordinárias. E caminhando na fé, eu experimento e o meu coração se enche de uma ousadia que é contagiante. Cheio do Espírito Santo, eu não consigo ficar parado. Cheio do Espírito Santo, a minha vida, ela vai se transformando numa vida ousada. E eu vou conseguindo mobilizar o povo, vou conseguindo mobilizar as pessoas. E mais do que isso, cheio do Espírito Santo, eu sou um líder cristão que caminha em santidade. Cheio do Espírito Santo, eu não luto contra o pecado. Cheio do Espírito Santo, meu desejo, a minha vontade é me aproximar da imagem e semelhança de Cristo. Eu não sou tentado pela obra da carne, mas eu busco me encher do Espírito Santo. Ao me tornar um líder cristão cheio do Espírito Santo, eu caminho pela fé, cheio de ousadia, buscando santidade. E sabe o que acontece? Eu me torno uma pessoa piedosa de verdade, não uma máscara, não uma fantasia para ser compartilhada, para ser postada no Facebook ou no Instagram. Eu me torno uma pessoa íntegra de verdade, benigna de verdade, que faz as coisas com as motivações corretas, e o meu coração se enche de amor. Eu começo a experimentar amor, amor pelas pessoas, amor genuíno. E quando meu coração, cheio do Espírito Santo, ele começa a transbordar dessas coisas, e o amor começa a tomar conta da minha vida, eu fico precavido daquelas coisas que são vaidade, orgulho, soberba. Eu não faço nada para a minha glória, eu faço tudo para a glória de Deus. Percebe que muitas vezes, ao buscarmos métodos e estratégias, trabalhamos, o diabo tenta nos desviar daquilo que é fundamental. O que se espera de verdade do dispenseiro do Senhor é que cada um deles seja encontrado fiel, e o seu principal trabalho como líder cristão é se encher do Espírito Santo e compartilhar com outras pessoas. Porque a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo e você começa a transbordar do Espírito Santo, você não dá daquilo que você tem, você começa a doar. Imagina que a água está correndo aqui em cima e você vai transbordando e vai enchendo outros copos, mas a diferença é que o seu copo permanece cheio. Você tem o que compartilhar, você não se torna vulnerável. É isso que nós precisamos que os líderes cristãos estejam experimentando. Porém, ao falarmos e ao caminharmos dentro dessas áreas importantes, ser cheio do Espírito Santo, eu acho que para a gente começar o GIM 2018, você precisa sair daqui fazendo uma reflexão a respeito de como anda a sua vida com Deus. Mas mais do que isso, para que possamos ser líderes que fazem a diferença de verdade, nós precisamos de fato e de verdade termos informações corretas. É preciso que, como líderes cristãos, nós estejamos atualizados, antenados e atentos. Será que você conhece as ovelhas que o Senhor te entregou para que você pastoreie? Será que você conhece de verdade as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham juntamente com você? É interessante que muitas vezes percebemos líderes correndo atrás de métodos, em vez dos líderes se preocuparem com quem são as pessoas, quem elas ouvem, quem elas curtem, quem elas seguem, quem elas buscam, o que elas fazem, o que move o coração delas. É preciso você entender quem são as pessoas que fazem parte da sua juventude, que estão debaixo da sua liderança. Qual é a sua denominação? Como você pode trabalhar junto à sua denominação? Qual a liberdade que você tem? E você precisa se sujeitar à liderança maior do pastor sênior da sua igreja. Você está antenado, você tem essas informações. É importante sabermos de informações, porque há alguns anos, quando algum jovem nos procurava dizendo que tinha um problema na área sexual, você logo imaginava que o problema era pornografia. Hoje, quando um jovem te procura para falar que tem algum problema na área sexual, você não pensa mais em pornografia. Você pensa em homossexualismo. Quando falamos de conhecer e de termos informações acerca da nossa juventude, nós estamos vivendo numa época em que nós temos pela primeira vez na história do Brasil 65% dos jovens de 18 a 25 anos de idade desempregados. Isso beira ao caos, isso é estatística de caos. Os jovens não têm trabalho, você sabe que eles têm sonhos, eles têm vontades, eles têm projetos, mas eles não têm oportunidade de emprego. É preciso que você entenda esse contexto em que ele está inserido, quais são as informações a respeito disso. São 3 mil suicídios por dia, 30 mil tentativas de suicídio por dia, 1,2 suicídios por minuto. Ansiedade, depressão, são males que você precisa conhecer para que você possa fazer a diferença nas pessoas, na vida das pessoas que estão passando por essas necessidades. Mais do que isso, para fazer a diferença, é preciso que você cresça como líder. É muito interessante a respeito disso que, a partir do momento que eu comecei a fazer parte do Global, eu comecei a ter contato e conexões com alguns pastores, que eu percebia de longe como eles lideravam de forma muito melhor do que a minha, e como eles me inspiraram a me tornar um líder melhor. Existem diversos livros que falam acerca de liderança. E existe um autor que eu gosto muito, John Maxwell, que ele fala a respeito de uma lei importante, que é a lei do limite. Ele diz o seguinte, que todos nós temos um determinado limite de liderança. Você agora está num determinado limite de liderança. E esse limite vai determinar a capacidade de influência que você tem. Eu queria pedir ao pessoal da cabine que colocasse um gráfico que eu selecionei aqui, por favor. Ali em cima você pode perceber o seguinte, que nós temos sucesso na liderança, aqui à minha esquerda nós temos a capacidade de liderança e a dedicação ao sucesso. Nós temos jovens altamente envolvidos e dedicados com o trabalho, que não medem esforços para trabalhar, porém com uma capacidade de liderança pequena. E o resultado é que o sucesso da liderança do ministério dele é pequeno. O John Maxwell diz o seguinte, coloca o próximo gráfico, por favor. Que se você aumentar a sua capacidade de liderança, porém sem alterar a quantidade de tempo que você vai trabalhar, você vai produzir um resultado infinitamente maior. O próximo gráfico faz uma comparação entre os dois resultados. Aquele gráfico amarelo, muito trabalho com pouca capacidade de liderança. O gráfico rosa, alta capacidade de liderança, e ainda com bastante dedicação ao sucesso. Sabe o que acontece? Muitas vezes, ao querermos gerar mais resultados e obter mais sucesso no nosso ministério, para a glória de Jesus, nós queremos trabalhar mais, e você abre mão da sua academia, você abre mão do tempo com a sua família, você abre mão do seu tempo devocional, você abre mão de várias coisas, e você não percebe resultados tão extraordinários, você morre de trabalhar, e o resultado final disso é que a sua vida vai ser um caco. O chamado que ele traz para a gente, a reflexão que ele faz, é que você precisa crescer como líder, para que você tenha resultados melhores. Ou você muda de líder, ou você muda o líder. Essa capacidade de liderança, todos nós podemos crescer nela. A partir do momento que você participa de congressos, que você vê livros, que você lê livros, que você ouve e estuda a respeito desse assunto, a nossa capacidade ela se torna ilimitada. E você percebe como se relacionar com pessoas que são melhores líderes do que você, ajudam você a crescer na sua área. Então lá no início, o que às vezes está faltando para você, tempo para você realizar as coisas, talvez não seja falta de tempo, talvez seja falta de você administrar melhor, de você se tornar um líder mais capaz, e se tornando líder mais capaz, você vai ter resultados mais extraordinários. Mais do que isso, algumas leis rápidas para a gente poder compartilhar, algumas lições rápidas. A partir do momento que você aumenta a sua capacidade de liderança, a partir do momento que você se torna um líder melhor, a sua influência, ela se torna uma influência maior. E o resultado é que você vai fazer a diferença na vida de um número cada vez maior de pessoas. Mais do que isso. Quando estudamos a respeito de liderança e como líderes cristãos que somos, desejamos fazer diferença na vida das pessoas, precisamos entender o seguinte: liderança não é alguma coisa que você aprende, que você cresce de uma hora para outra. É um processo, é dia a dia. E se você deseja se tornar um líder melhor, comece a se tornar um líder melhor a partir de hoje. Alguns valores são fundamentais. É preciso que você seja uma pessoa íntegra, confiável, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. As pessoas que trabalham com você precisam confiar na sua palavra, e mais do que isso, é preciso que haja uma conexão entre você e a pessoa que você está liderando. Antes de você pedir uma mãozinha para alguém, é preciso que você ganhe o coração dessa pessoa. Sabe o que acontece, gente? É que na correria do dia a dia, com tantas coisas para a gente poder fazer, muitas vezes tratamos as pessoas como objetos e não temos tempo para ouvir e nem para nos conectarmos com as pessoas que estão trabalhando junto com a gente. A reflexão que fica para a gente é a respeito de ganhar o coração para depois você pedir uma mão. Mas existe um princípio que diversos autores que falam de liderança trabalham. É o compromisso com a vitória. O líder cristão, ele não trabalha com a possibilidade de alguma coisa dar errado. Se você é líder de uma célula, a sua célula vai multiplicar. Se você é líder de uma mocidade, se você é líder de uma juventude, aquela juventude vai crescer. Tudo aquilo que você pegar para fazer vai dar certo. Você não pode trabalhar com a opção de não dar certo. Você vai encontrar diversas maneiras diferentes para você obter a vitória. A pessoa que tem esse princípio, que não abre mão do sucesso, que não abre mão da vitória, ele vai estudar, ele vai se esforçar, ele vai trabalhar, mas ele não abre mão. E a Bíblia diz que se você escolhe bem com quem você anda, se você tem prazer na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite, você será bem sucedido em todas as coisas que você fizer. Mais do que isso, ao falarmos a respeito de liderança cristã e como precisamos crescer nesse aspecto, como precisamos crescer dentro dessa área, é preciso que nós possamos estabelecer prioridades, eliminando aquilo que só toma o meu tempo e investindo naquilo que precisa do investimento do meu tempo, para que possamos crescer. E quem aqui gostaria de ver a sua área de liderança crescer? Fala assim: amém. Você que deseja fazer a sua área de liderança crescer, você precisa aprender uma lei. Chama lei de Pareto. Você precisa gastar tempo com aquelas pessoas mais perto de você, que têm maior capacidade de ajudar você no seu ministério. A força do seu ministério não é medida pela sua força, mas é medida pela força da sua equipe. Você precisa investir tempo com as pessoas que vão ajudar você a levar o seu ministério adiante. Você quer crescer? Lidere líderes. Gaste tempo com líderes. Forme líderes. Ganhe o coração de líderes. E você vai experimentar um crescimento dentro do seu ministério que vai ser extraordinário. E o resultado disso tudo é que você vai deixar alguma coisa importante na sua história. Você vai deixar um legado. A pergunta que você deveria fazer para você mesmo é o seguinte: o que que você gostaria de ouvir? O que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito no dia do seu velório? Você já parou para pensar nisso? O que que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito? Muitas vezes, vamos encontrar pessoas no nosso caminho, na nossa vida. Pessoas que estão com a vida completamente destruída. Quantos de nós aqui, em algum momento da nossa caminhada, não se deparou com líderes destruídos, vindos de outros ministérios, vindo de outras igrejas, pessoas que foram usadas, foram abusadas em todos os sentidos, e para fazer diferença na vida dessas pessoas, é preciso que, cheios do Espírito Santo, nós possamos pregar a mensagem do Evangelho para essas pessoas. E sabe o que acontece quando você prega essa mensagem? O que acontece quando pregamos essa mensagem é que as pessoas ficam seladas pelo Espírito Santo de Deus. E quando elas são seladas pelo Espírito Santo de Deus, elas se tornam cheias do Espírito Santo de Deus. E quando elas se tornam cheias do Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que em um determinado momento eram trapo de imundícia, não serviam para mais nada, elas têm a vida delas transformadas, e elas vão nos ajudar a alimentar e a transformar outras pessoas. Pastor Elias, para o Senhor. Senhor Jesus te abençoe e te guarde.